Bom dia! A partir de agora, fique com o informativo Ser e Luz, além da energia.
Muito bom dia, associados e associadas. Tem início agora mais uma edição do informativo Ser e Luz, além da energia, com as principais notícias da cooperativa e do setor elétrico. Na edição de hoje, a exemplo do que fizemos na semana passada, quando apresentamos um levantamento final da distribuição de energia, falaremos sobre a geração de energia por parte das usinas da Ser e Luz Geração durante os 12 meses do ano. Também destacaremos informações sobre a primeira reunião dos conselhos realizada neste ano e detalhes sobre os serviços prestados pelas equipes técnicas da cooperativa. O ano de 2016 foi bastante positivo para a geração de energia da Ser e Luz, apesar da cooperativa não ter batido mais um recorde que havia feito no ano anterior. Nos 12 meses de 2016, a cooperativa gerou um total de 133 milhões de kWh em suas três usinas, as pequenas centrais hidrelétricas José Barassuol, IRS-155, e a central geradora hidrelétrica Nilo Bonfante. Esse número é 9% inferior ao ano de 2015. Essa redução não pode ser vista de forma negativa, afinal, o ano de 2015 foi excelente para a geração, quando a cooperativa alcançou seu recorde produzindo um total de 146,2 milhões de kWh. O fator determinante para essa diferença foi o clima, uma vez que as usinas funcionaram normalmente nos dois períodos. No primeiro semestre do ano, os gestores da cooperativa chegaram a cogitar a possibilidade dela bater mais um recorde, com os números superando os resultados de 2015. Entre janeiro e maio, a produção de 2016 chegou a ser 12% superior à de 2015. Porém, nos meses seguintes, o gráfico apresentou uma linha descendente. Nos 7 meses que vieram após, a produção de 2016 foi 24% inferior ao mesmo período do ano anterior. A maior diferença se deu no mês de dezembro, quando se registrou uma queda significativa da produção em razão da redução dos índices pluviométricos que baixaram os níveis dos rios da região. Naquele mês, para se ter uma ideia, em 2016 foram gerados 8,4 milhões de kWh, enquanto que em 2015 essa produção foi de 13,3 milhões de kWh. Em termos de rendimento por usina, a PCH José Barassuol foi a que alcançou o maior resultado, considerando, claro, seu porte. Esta usina alcançou uma produção de 90,8 milhões de kWh em 2016 e somada à produção da casa de máquinas principal e também da mini central hidrelétrica. Já a PCH RS-155 gerou um total de 37,9 milhões de kWh, também considerando a casa de máquinas principal e a mini central. A central geradora hidrelétrica Nilo Bonfante, localizada no rio Buricá, em Chiapeta, por sua vez, fechou sua produção em 4,2 milhões de kWh. Quem comenta os resultados obtidos na geração e os efeitos do clima sobre eles é o engenheiro eletricista João Fernando Costa, responsável pelas usinas da cooperativa.
Fazendo uma breve retrospectiva em relação à geração de energia no ano 2016 das PCH, Serilo Geração, podemos dizer que de janeiro a maio tivemos uma geração onde a perspectiva para o ano era bater novos recordes de geração, pois gerávamos 12% acima em relação aos meses de 2015. Mas isso não ocorreu, pois as precipitações da bacia do Rio Ijuí, amontando nossos reservatórios, não foram satisfatórias. Com isso, a partir de junho, a geração diminuiu e apenas novembro tivemos uma geração com as mesmas médias dos primeiros meses. Em uma análise geral de 2015, foi as maiores gerações que tivemos no PCH, mas 2016 não ficou para trás, pois o PCH José Barassuol gerou 10,33 MW médio, onde que ela é uma garantia física de 8,5 MW médio, ou seja, então ela gerou 21,53 acima da sua garantia física. E a PCH RS-155, que está logo abaixo da PCH José Barassuol, gerou 4,32 MW médio, ou seja, então ela gerou 21,95% acima de sua capacidade, que foi o projeto feito na época. E a CGH Nilo Bonfante, que é a próxima em Chiapeta, ela gerou 0,48 MW médio, ou seja, pelo estudo feito na época, ela gerou 19% acima do que foi projetado. Isso está ocorrendo, pois estamos com uma vazão nos rios que estão implantados as PCHs acima de sua média de longo termo. Então existe um estudo hidrológico desde 1940, onde que a gente faz uma média a longo termo, e então hoje os rios Ijuí e Buricá, onde estão implantados PCHs, está acima 20% da vazão. E nunca esquecendo também que hoje nós possuímos equipes técnicas nas usinas que estão sempre trabalhando para deixar as máquinas a plena carga.
É importante salientar que esses números apresentados referem-se exclusivamente às usinas pertencentes integralmente à Seriluz Geração. Não está somada a produção alcançada pela CGH Agudo, construída no município de Zorté, em Santa Catarina. Isso porque, além da Seriluz possuir uma sociedade na SPVR Geração de Energia, proprietária da mesma, a produção durante o ano passado ainda não foi tão significativa, considerando que ela operou em fase de testes para regulagem e acerto das máquinas. A partir do momento que essa usina entrar em funcionamento pleno, 40% da sua produção passará a fazer parte dos resultados da Seriluz.
Informativo Seriluz. Comunicação cooperativista.
Na última sexta-feira, às 16 horas, ocorreu a primeira reunião do ano dos conselhos de administração e fiscal das cooperativas Seriluz Geração e Seriluz Distribuição. O encontro aconteceu no auditório da sede da cooperativa, em Ijuí. Inicialmente, o presidente Iluir de Pauli fez uma avaliação do ano que passou, segundo ele, um período muito produtivo e de excelentes resultados, tanto na distribuição quanto na geração de energia. Na distribuição, a cooperativa apresentou um crescimento de 5,14% no consumo. O presidente destacou as variações na demanda de energia por parte dos associados nos meses de menor e maior consumo, que oscilaram de 7 milhões de kWh nos meses frios a mais de 12 milhões de kWh nos meses quentes. Isso demonstra que a Seriluz possui uma ótima estrutura preparada para suprir sempre o teto máximo de consumo de energia de nossos associados, afirmou ele e garante. A cooperativa possui hoje a capacidade de atender uma demanda de até 18 milhões de kWh. Nós criamos uma estrutura que ainda não é usada, mas está à disposição para eventuais situações que possam provocar um aumento repentino na demanda, como, por exemplo, secas prolongadas, salienta o presidente. Além dos investimentos próprios realizados com a ampliação da subestação Reinoldo Luiz Commerce em Ijuí e a implantação da subestação Aparício Piscinim em Santo Augusto, investimentos paralelos como a subestação da Eletrosul e do DEMEI, além das melhorias na subestação da CE, favorecem o sistema elétrico da cooperativa e da região. As distribuidoras locais hoje são abastecidas a partir da conexão com uma rede de transmissão de 230 mil volts pela subestação da Eletrosul, que até então apenas passava por Ijuí, se dirigindo a Santo Ângelo, sendo trazido de volta de lá com uma tensão menor. Avaliando a geração de energia, Iluir destacou o excelente resultado das usinas da cooperativa. Não batemos um novo recorde, mas a verdade é que há alguns anos não imaginávamos gerar tanta energia apenas com as nossas atuais 3 usinas. Tivemos vários anos consecutivos de grande produção de energia, que além de resultados econômicos, também se refletem na qualidade da energia aos nossos associados, comentou Iluir. Os resultados de ambas as cooperativas, conforme Luir de Pauli apresentou aos conselheiros, tiveram reflexos na questão econômica das cooperativas, que estão cumprindo com seus compromissos e seguirão realizando intensos investimentos na melhoria da infraestrutura para garantir um abastecimento de energia cada vez melhor aos associados. Na sequência da reunião, debateu-se as atividades para o ano de 2017. Entre elas, a realização das Assembleias Gerais Ordinárias de ambas as cooperativas, agendadas para o dia 17 de março, no Salão de Atos da Cooperativa, junto à AfuCooper em Ijuí, quando todos os resultados serão detalhados para os associados presentes. Na ocasião, também acontecerá a renovação dos conselhos fiscais das duas cooperativas. Passou a operar de forma efetiva nessa semana que passou o caminhão guindalto adquirido pela Seriluz no final do ano passado, destinado à construção e manutenção de redes. O veículo passou a ser usado nas atividades do dia a dia a partir da terça-feira, dia 10 de janeiro. Isso não havia acontecido antes porque, além do veículo ainda passar por adequações técnicas, foi necessário concluir o treinamento dos eletricistas que operam. Uma primeira qualificação havia sido realizada nos dias 15 e 16 de dezembro para um grupo de funcionários, enquanto que o restante dos profissionais foram qualificados nos dias 5 e 6 de janeiro. O treinamento se fez necessário considerando que o caminhão apresenta diferenciais em relação aos demais usados até então. A principal diferença está na operação do guindalto em diferentes posições pelo operador. Um comando remoto permite ao profissional manobrar o guindalto de qualquer posição dentro de uma distância de até 30 metros do caminhão, inclusive de dentro do cesto de transporte do eletricista, quando esse estiver acoplado. O segundo comando é fixo e tem uso secundário, quando por alguma razão não for possível usar o comando remoto. O novo veículo está adequado à norma regulamentadora 12, que define referências técnicas e medidas de segurança para a utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos. Entre as obras realizadas durante essa semana com o uso deste caminhão, esteve um desligamento programado na manhã de quinta-feira, dia 12, em Ijuí, atingindo as linhas 3 e 4 Oeste e as ruas do Bosque, Cauê Scholes de Moraes, Rua do Comércio, dos Sinos, Germano Guilherme, Brett Schneider, Guilherme Chin e Jorge Capsa, na região do bairro Universitário. No local, mais especificamente na rua Guilherme Chin, foi realizada a poda de coqueiros ali plantados e retirada total de duas árvores de grande porte no terreno da esquina com a Rua do Comércio. Essas duas árvores encontravam-se mortas e ofereciam risco de queda de galhos e até mesmo de todo o tronco, não só sobre as pessoas que ali transitavam, mas também sobre as redes de energia, podendo assim romper cabos e quebrar postes. O novo caminhão guindalto foi de importante contribuição, facilitando a aproximação às árvores dos operadores de motosserra pelo comprimento do braço mecânico e sua mobilidade, uma vez que ali, além das redes de energia, existem também vários cabos de telefonia e fibra ótica para internet. E já que estamos falando em árvores próximas às redes, aproveitamos para pedir mais uma vez aos nossos ouvintes para que evitem plantar árvores de grande porte, sejam elas exóticas ou nativas, debaixo e ao lado das redes de distribuição de energia. Com certeza, ao crescerem, essas acabarão trazendo transtornos para a Seriluz e principalmente para o próprio morador, com a possibilidade de falta de energia causada pelos seus galhos. Caso isso ocorra, no mínimo ela passará por podas controladas, o que deixará sua copa com um aspecto não muito bonito. E caso o associado conheça uma situação de risco de queda de galhos ou árvores sobre a rede, informe a cooperativa que ela providenciará sua retirada.
Avisos aos associados.
Seguimos com os nossos avisos de desligamentos programados para manutenção preventiva da rede. A Seriluz informa que fará desligamento no município de Ijuí em partes das linhas 7 e 8 Leste, nas proximidades do balneário Arco-Íris, na terça-feira, dia 17, das 9 horas ao meio-dia. No município de Bozana, em Rincão da Laje e Saltinho, e ainda em partes da Vila Salto e São Miguel, na terça-feira, dia 17, das 13h45 às 17h45. Nos municípios de Catuípe, Giruá e Santo Ângelo, em Colônia das Almas, Santa Cruz e Rincão das Acácias, e ainda em partes de Engenho Velho, Caçador, Rincão do Caroço, Santa Cruz e Olhos d'Água, na quarta-feira, dia 18, das 11h30 às 16h30. Em caso de chuva nessa data, o desligamento será transferido para a próxima quarta-feira, dia 25, nos mesmos horários. Também haverá desligamento no dia 21 de janeiro, em todo o município de Inhacorá, no município de Chiapeta, em Vila Nova, Rincão dos Estrada, linha São João e linha São José, em Alegria, em Nova Esperança, em Independência, no Rincão dos Loureiros, e em São Valério do Sul, em São Valério, Coroados, Esquina Lulu, São Luís e Passo da Luminata. O mesmo desligamento também atingirá os municípios de Santo Augusto e São Valério do Sul, em Pedro Paiva, Costa do Turfo, Esquina Nossa Senhora de Fátima, Esquina Nossa Senhora da Saúde, Pinhalzinho, Rancho da Mãe, Passo da Laje, Timbaúva, Rincão dos Valério, Rincão dos Correia e também a Esquina Lulu. Este desligamento será das 7 horas às 7 horas e 33 minutos. Os serviços somente serão realizados se as condições climáticas permitirem. Este foi o informativo Seriluz, além da energia dessa semana. Eu sou o jornalista Wilson Wagner, agradeço a audiência de todos e desejo um bom dia e uma excelente semana.
Você acabou de ouvir Informativo Ser e Luz, além da energia. Tenha um bom dia.